o longa-metragem que será produzido, né, num cenário bonito demais em Araranguá. E nós vamos conversar com o produtor, né, desse trabalho diferente, bacana, que tem uma história. E que história é essa? Vamos contar a partir de agora aqui no programa. Ele que já também, né, lançou aquela produção Albertina em Imaruí e que ganhou, né, uma vitrine nacional e internacional também, conquistando vários prêmios e reconhecimentos. Vamos conversar com o cineasta Luiz Fernando Machado. Luiz Fernando, bom dia.
Bom dia, meu amigo Jair. Bom dia aos radio-ouvintes da Marconi. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de divulgar o trabalho.
Pois é, que história é essa, que produção é essa que vai ser gerada, posso dizer, aqui em Araranguá, hein?
Esse projeto ele é a adaptação do livro que eu que está disponível também à venda nas principais plataformas, que é o Amadeu e a Madeira. Inclusive, a gente lançou em Uruçanga, no Pub Hotel. E aí, em 2022, ele foi contemplado, esse projeto de longa-metragem, no Prêmio de Cinema Catarinense, né, através do fomento do Governo do Estado e da Fundação Catarinense de Cultura. E a gente inicia as gravações agora em março, em Araranguá. Vai ter uma diária muito bacana ali em Araranguá, e o resto das gravações ocorrem todas em Florianópolis. É uma comédia de ação, com bastante ação, com efeitos especiais de set, e que a gente vai estar integrando a comunidade de Araranguá lá no domingo, dia 3 agora, numa cena bem bonita no distrito de Ilhas.
Bom, essa produção vai contar com a participação de pessoas também não profissionais, da comunidade local também, Luiz Fernando?
Isso, a gente trabalha, a nossa metodologia da Sopa de Pedra, a gente trabalha com a educação em cinema nos processos de construção do filme, né? Então a gente está produzindo alguns intercâmbios, seja com estudantes de cinema, de vários setores, e também com a participação na figuração, nas composições das cenas de bastante pessoas, né, de multidão. Então em Araranguá, por exemplo, a gente vai fazer uma cena que representa a saída da missa ali da comunidade, onde tem um diálogo entre os pais do protagonista. E para essa figuração, a gente fez essa convocação, que está ocorrendo já aproximadamente uma semana. E então a gente vai gravar no domingo de tarde lá com a participação da própria comunidade. Vai ter um momento de ensaio, a gente está com a estrutura toda, com o apoio da prefeitura, a estrutura logística, polícia militar, corpo de bombeiros. E a gente vai tentar aproveitar ao máximo aquele cenário lá, que para quem conhece sabe que é um lugar paradisíaco, né? Uma vila de pescadores, e com um rio, o mar, e é muito lindo. A gente vai, e lá é a cidade que é a origem do protagonista, que é o Amadeu, que a família dele é de Araranguá, e ele vai tentar a vida como artesão em Florianópolis, né? Então é um pouco ter o núcleo da família dele em Araranguá e ter os núcleos de Florianópolis.
Amadeu e a Madeira, uma história bacana, baseada num livro. Esse tipo de produção, né? Ou seja, todas as produções feitas num determinado local, geralmente tem uma ótima recepção, né, Luiz Fernando? Porque, turisticamente falando, há um impacto muito positivo, e é o que está acontecendo aí em Araranguá, né?
Exatamente. A gente vai buscar a valorização dessas pessoas, né? Que depois o filme, como ele já tem distribuidor, ele vai provavelmente para as plataformas de streaming, é uma forma também de valorizar o local e as pessoas do local. E a gente está trabalhando com bastante integração. Aqui vai ter o Figueirense e o Avaí, que também vão ser cenários do filme, né? Tem futebol em paralelo, é uma trama de policial internacional que brinca com a Guerra Fria, com a KGB, com a CIA. Essa trama internacional vem parar em Florianópolis. E aí tem a questão da guerra entre as facções locais, a delegacia de combate às facções, o delegado. Então tem vários núcleos em paralelo ao futebol. Então a gente está com vários parceiros e a gente está integrando esses núcleos sempre em um tom realista, né? Então o Figueirense realmente e o Avaí vão para a final da Copa do Brasil. Os hotéis onde os personagens estão são realmente os hotéis, com as pessoas dos hotéis trabalhando. Então a gente procura sempre integrar, dar um tom de neorrealismo no filme, né? E esse filme ele é muito é um pouco diferente das produções convencionais aqui no estado, porque é o primeiro classificado no gênero de ação mesmo, com alto armamento, réplicas de fuzis, pistolas, tanto para o núcleo dos criminosos quanto da polícia, bastante efeitos de sangue, né? Uma comédia adulta que é um produto muito raro, assim, né? Atualmente Latinoamérica, geralmente as comédias que a gente consome são aquelas comédias mais estilo da Globo, assim, né? E essa é uma comédia adulta com bastante efeitos de set, vai ter dublê, vai ter perseguição de moto no centro de Florianópolis, uma explosão de carro, bastante sangue, né? Então vem uma equipe especializada de São Paulo, que é a Carrasco Team, que é essa mesma equipe que faz a grande parte dos seriados aí que estão na Globo, esses seriados que a gente tem acompanhado mais recentes.
Bacana, esse seu relato já criou aqui uma expectativa, né, em saber como é que vai ser esse material todo pronto. Desde a concepção, né, da ideia de criar a roteirização, a escolha dos cenários, as pessoas, enfim, todo o enredo dessa produção, né, demora muito tempo, custa muito caro, quem é que patrocina isso, quem é que custeia todo esse valor, Luiz?
Assim, um filme nesse padrão, no âmbito do gênero de ação, como eu estava descrevendo para vocês agora, com bastante efeitos de set, réplicas de armamento, são cerca de 60 armas que estão vindo de São Paulo, réplicas, né? Tem questão de sangue, miolos, dublê, carros de cena. Então é uma produção que seria em torno ali, aproximadamente, um orçamento de 2 a 3 milhões de reais, considerando um baixo orçamento. O prêmio que a gente recebeu na categoria Telefilme, ele é muito menor, cerca de 10% disso. Então, é mais ou menos com a mesma estratégia de Albertina, através de parcerias, né? Então, a gente está com parceria com o Hotel Majestic, com algumas pousadas, com um restaurante forte atacadista. Então, temos grandes parceiros que acabam eliminando os custos de produção. Envolvemos um grupo de apresentação de moto, de show de espetáculo de moto, né, que estamos capacitando eles para fazer como dublês os papéis. Então tem toda uma troca que a Boa Nova oferece para esses núcleos que acabam viabilizando essa produção, né? O elenco é efetivamente grande maioria regional, valorizando bastante os atores locais. A equipe técnica também, apesar de que temos aí um intercâmbio com a Escola de Cinema de La Paz, que estão vindo três estudantes da Universidade de Cinema de La Paz para trabalhar como estagiários, e todos os figurinos do filme estão sendo produzidos também em Santa Cruz de La Sierra por uma universidade de moda, a UPSA, o curso de desenho e gestão de moda, que então o filme está proporcionando para os alunos da universidade uma confecção prática, né, de desenvolvimento de figurino para cinema, né, e se tornou um projeto de extensão, e então esses figurinos vão vir para a gente através dessa iniciativa, dessa parceria. Então, esse é um tipo de ações que possibilitam que a gente faça uma obra grande, assim, no, de, digamos, em estrutura, né? Estrutura de efeitos, estrutura de locações. Grande parte das locações também são emprestadas, não são alugadas, né? Não são locadas. Então, são estratégias que a gente faz para viabilizar esse nosso sonho aí, que é fazer uma comédia de ação com uma linguagem bem comercial que possa ser assistida no Iraque, na Austrália, nos Estados Unidos, e ser um produto agradável ao público, né, Jair?
Bacana. Luiz Fernando, explicando melhor tecnicamente ao ouvinte, né, sobre o que é um curta-metragem, o que é um longa-metragem nesse caso, a produção pronta, finalizada, ela tem a duração de quanto tempo, mais ou menos?
Ela vai ter aproximadamente 2 horas, 1h55 a 115 minutos, né? Que é geralmente o roteiro é o número de páginas, cada página é equivalente a 1 minuto, é uma média que a gente costuma calcular, então a gente acredita que vai ficar em torno de 2 horas o filme, é um longão, é um filme grande, e que promete ser um excelente entretenimento aí pra galera que quem tiver curiosidade para assistir o filme antes, lê o filme, né? Pode acessar na Amazon, tem. Só colocar Amadeu e Amadeira, tem a versão e-book, que é bem baratinho, e tem também a versão física, né? O livro também, que pode ser adquirida rapidinho para a galera que quiser conhecer um pouco da história.
Perfeito. O fato de não precisar mais, né, imprimir aquelas centenas ou milhares de filmes, como no passado, nos casos, para disponibilizar as locadoras, barateou um pouco?
Eu acredito que mais essa questão da pós-produção, né? Mas aí surgem outros softwares, surgem outras demandas, né? Então esse filme ele vai ter que ter muita questão de efeitos especiais, por exemplo, do fogo que sai das pistolas, as cápsulas, questão de cor, de transformar esse produto que é o tema, que é a Blue Command, que é esse produto com poderes de domínio de massa, que o russo está vendendo para a Casa Branca e que vem parar em Florianópolis, isso precisa ter um tratamento de cor, precisa ter um brilho. Então esses procedimentos de pós-produção também continuam a gerar uma receita bem, uma fatia bem grande do orçamento, né? Essa parte de padronização, também essas questões de acessibilidade, Jair, que são muito importantes, né? É audiodescrição, legendagem, dublagem para vários idiomas. Então, assim, às vezes facilita de um lado, mas surgem novas demandas também de serviço. Então, é bem difícil, né, com relação aos custos, assim, viabilizar esse tipo de produção, assim, como um longa-metragem desse padrão.
Eu sei que é muito cedo ainda para perguntar, mas as gravações começam agora no começo de março, as primeiras imagens aqui na região. Essa produção, ela demora quanto tempo, mais ou menos? A tua previsão de lançamento é para quando?
A nossa previsão de lançamento é para a virada do ano, com os principais festivais, né, os mais relevantes aqui no Brasil e no exterior. Mas acredito que a gente já vai ter um primeiro corte do filme pronto ali para outubro, porque as gravações duram até abril. Nosso último dia de gravação vai ser no Floripa Airport, onde a gente vai ter uma representação daquele seriado que conhece, de aeroporto, área restrita. Então tem um momento que, dentro do filme, que vai ter uma cena parecida com uma abordagem policial assim no aeroporto, e esse último dia vai ser em abril no aeroporto, Airport Floripa, e aí depois ele vai para essa parte de montagem, edição, montagem, composição de trilha sonora. Eu acredito que em outubro a gente já tem uma primeira versão que vai sendo ajustada, né, vai sendo lapidada, para que ali para dezembro a gente já possa estar realizando as primeiras inscrições. E aí o filme vai seguir a trajetória natural do longa, né? Ele vai para festivais, que já é um termômetro também para a vida comercial do filme, né? Para a vida artística do filme. Então, depois do circuito de festivais, ele vai para salas de cinema, e agora com essa nova lei das cotas de cinema para filmes nacionais, é mais uma garantia de que a gente vai ter uma abertura bacana, tanto no cenário, através da nossa distribuidora, a Promover, tanto para salas nacionais. E como a gente acredita muito na história, Jair, a gente acha que o boca a boca do público vai gerar uma repercussão positiva de ampliação de período e expansão de número de salas de cinema, para depois aí ele vai para, naturalmente, para plataformas de streamings, canais de TV fechados, abertos, e seguindo a vida natural do filme, assim como a Albertina também já está em dezenas de plataformas, né?
Verdade. Amadeu e Amadeira, o artesão de Araranguá, especialista em confeccionar bonecas de palha, que procura autonomia, vai para Florianópolis e se vê envolvido numa trama que traz consigo uma disputa internacional que implica no controle geopolítico do planeta. É curiosa essa história, hein?
Ela é bem criativa. A gente fez o Script Doctor, que é uma revisão de roteiro com alguns especialistas em Barcelona, na Bolívia. E esse é um projeto que no edital público de cinema aqui do estado, no Prêmio de Cinema Catarinense, tirou nota máxima dos três avaliadores, né? Os três avaliadores deram 10 em tudo. Então é um projeto que está bem estruturado, e a gente tem uma grande fé que vai ser um segundo momento aqui para Boa Nova também, até porque a Albertina surgiu com um momento de que era o projeto que eu queria viabilizar a estética da Sopa de Pedra, e esse projeto ele tem bem mais a ver com o meu estilo de criação mesmo, né, com o meu estilo literário, e é o estilo de filmes que eu vou procurar depois estar desenvolvendo.
Na sua trajetória de cineasta, essa produção é a mais ousada?
Cada vez a gente entrega a vida, né, Jair, quando a gente embarca num trem desse, né, uma odisseia, é uma grande responsabilidade, porque são centenas de pessoas, a equipe com quase 50 pessoas, mais 40 e poucos atores, tenho trabalhos de serviços indiretos, né, de contratações de serviços terceirizados. Então é uma responsabilidade muito grande, porque tudo tem que andar em paralelo, né, e cada fator desse interfere no resultado final do filme, né. Então é uma responsabilidade muito grande, mas é como assim, a gente considera que o roteiro é a alma do filme, e não adianta ter melhor equipe, melhores equipamentos e o roteiro não ser muito, muito bacana, então ele não tem como fazer milagre, né? Então, como a gente confia muito no potencial do roteiro, como uma comédia, né, de ação, a gente está procurando fazer o básico, o mais simples possível, não inventar algo que não possa funcionar muito bem, para que a gente tenha o básico e materializar essa história que a gente já gosta bastante.
Perfeito, bem bacana. Esse filme também, ele cita aqui no release uma relação com as videolocadoras do século passado em Araranguá. Que relação é essa?
O nosso diretor de fotografia, o Max Varmelat, que também foi o diretor de Albertina, ele é um grande fotógrafo, né? Ele aqui um dos grandes nomes aqui do sul do Brasil, e ele é de Araranguá, e o pai dele tinha uma locadora ali. Né? Foi a primeira locadora do sul do estado ali na década de 80 já. Então ele cresceu em meio ao cinema ali, assistindo os filmes, e isso foi um dispositivo muito bacana para a carreira dele, né? Ele falou isso numa entrevista que a gente botou no site da Boa Nova, agora numa matéria sobre as gravações de domingo. E a gente tem mais uma equipe legal lá de Araranguá também, que são dois estagiários de direção e de arte, que são alunos da Boa Nova, de um outro projeto que a gente fez em Araranguá, curso de formação de cinema, né, para curta-metragem, e agora eles já estão integrando a equipe como estagiários, bem legal também.
Bacana. Luiz Fernando, obrigado pela participação, parabéns, Luiz Fernando Machado, né, que tem uma relação com o Uruçanga, né, Luiz Fernando?
Eu sou uruçanguense, nascido em 26 de maio, ainda, né, neto do Valentim, acho que todo mundo conhece já.
Exato. Eu tinha que encerrar fazendo essa menção aqui, né, claro. Né?
Assim, né, inclusive eu queria mandar um abraço para todos os rádio ouvintes aí, os amigos que estão escutando. E logo mais, amanhã eu vou dar uma passadinha e visitar o meu vovô, porque eu estou indo para Araranguá gravar no domingo, né? Sábado eu já vou para Araranguá, então amanhã eu vou aproveitar visitar a mãe, a família, os irmãos, os amigos aí, tomar uma cerveja ali no pub.
É isso aí. Muito bom. Muito sucesso na produção, nesse novo trabalho, bastante ousado, como já disse, né? E que requer aqui realmente muito carinho, muito feeling artístico para chegar lá na frente. Acabado, finalizado, bonito, e para que a gente possa assistir. Parabéns, um abraço para você, viu?
Valeu, Jair, muito obrigado novamente pelos prazos aí, tá, meu amigo? Um abração a todos os rádio ouvintes e um bom começo de final de semana para todos.